Como continua a Mishnah? Depois que a Mishnah falou que Deus, que nós temos que estar cientes, né, que Deus é o Criador, o Formador, Ele é quem sabe o que acontece, Ele é o juiz, Ele é a testemunha, Ele é o que está processando, Ele vai julgar, e abençoado é Ele, que não tem iniquidades perante Ele, não há esquecimento perante Ele. Ele não desvirtua o julgamento, não recebe suborno. Depois nós falamos Vedá Shehakol Lefi HaKheshbon, e saiba que tudo é de acordo com as contas. Quais contas? As contas de Deus, as contabilidades de Deus, que nós não sabemos quais são as contabilidades de Deus, nós não conhecemos, não sabemos como Ele avalia exatamente cada detalhe, mas sabemos que é a forma que Deus, o correto, julga. E portanto, mesmo ações pequenas são levadas perante Deus. Coisas pequenas. Para o bem e para o contrário. Qualquer coisa que a pessoa fez é levada perante Deus. No livro Meir Netiv, ele traz sobre nossa Mishnah para demonstrar o quanto nós desconhecemos a forma de julgamento de Deus. Ele diz, normalmente, como é que funciona um julgamento? Em primeiro lugar, vem o sujeito que está processando. E abre, trazendo quais são as contestações dele, quais são o que ele tem a apresentar, o processo dele. Apresenta o processo. E aí tem que trazer testemunhas. Depois que ele traz testemunhas, aí o juiz vai dar opinião. Na nossa Mishnah, a ordem que está escrita não é essa. A Mishnah falou em primeiro lugar que ele é o juiz. Depois fala que ele é a testemunha. E depois fala que ele é o que está processando, ele é o promotor. Opa! A ordem então está completamente inversa. Por que isso? Porque a Mishnah, na verdade, está querendo... O que quer dizer? Deus agora é promotor, é juiz, é testemunha. Deus é Deus. A Mishnah está apenas querendo demonstrar para nós e usar termos que nós conhecemos para que fique claro o que está acontecendo. Mas como isso funciona? Numa ordem completamente diferente do que você conhece. Não é da forma que você está acostumado neste mundo. Conforme Rav Yosef, filho de Rabbi Yeshua ben Levi, falou certa vez quando ele foi para as alturas e retornou, que lá em cima ele viu o que está embaixo está em cima, o que está em cima está embaixo. As coisas lá em cima funcionam completamente diferentes. E de fato, os grandes sábios das gerações tinham um medo gigantesco de como vai ser o julgamento deles. A famosa história que nós já vimos, Rabbi Yochanan ben Zakkai, quando ficou doente e vieram os alunos visitar, viram que ele estava chorando. Perguntaram aos alunos, por que você está chorando? E Rabbi Yochanan falou, se eu estivesse indo agora perante um rei de carne e osso, que hoje está aqui e amanhã está no túmulo, e que se ele ficar nervoso, ele ficou nervoso um tempinho, mas não vai ficar para sempre nervoso. E se ele me prende, ele está me prendendo só por agora. E se ele me matar, ele está me matando só desse mundo. E se eventualmente for o caso, eu consigo passar um suborno e resolver o problema. Mesmo assim, eu estaria chorando. Muito mais ainda, se eu estou indo perante Deus, Rei dos Reis, abençoado seja, que Ele é eterno. E se ele ficar nervoso comigo, é um nervoso eterno. E se ele me prender, uma prisão eterna. Se ele me matar, uma morte do mundo eterno, do mundo vindouro, inclusive. E não dá para comprar ele e subornar ele. Ainda por cima, que pode ter dois caminhos que eu vou seguir. Um, paraíso. O outro, para o inferno. E eu não sei para qual caminho vão me levar. Eu não vou chorar. O que é que a Mishnah diz que tudo é segundo a conta? A conta do quê? Que conta é essa? Segundo o Rambam, que nós mencionamos, conta significa que nada é esquecido. A pessoa fez uma mitzvah, recompensa. Fez um pecado, vai ser castigado. Fez uma mitzvah e fez uma averá, não vai anular uma outra. Ele tem essa contabilidade para acertar, ele tem essa contabilidade de acertar. As duas coisas, vai ter que acertar, vai ter que receber, não receber. Ele vai ter que acertar todos os lados. Segundo aqueles que discutem com o Rambam e dizem que um pecado pode cancelar uma mitzvah ou vice-versa, então essa seria a contabilidade. Mas qual a contabilidade? Nós não sabemos. Qual mitzvah tem poder de anular o pecado X? Não sei. Como você sabe? Eu não sei quais são os pesos e medidas de cada mitzvah e cada pecado. Então tudo é segundo uma conta. Uma conta que Deus sabe qual é essa conta. E Ele sabe agir. E Ele segue uma conta específica que nós desconhecemos. Tiferet Israel diz que conta significa que cada ação que a pessoa faz leva consigo uma série de fatores externos. Estado financeiro da pessoa, sociedade na qual ele vive, a cultura que ele tem, se ele fez uma ação com alegria, entusiasmo, ou ele fez frio, indiferente. Então tem vários fatores ligados a uma ação que a pessoa faz, que não são propriamente a ação. Também, tudo isso é levado em consideração. Também, depende dos dons da pessoa. Tem uma pessoa que é um crânio para estudar. Tem pessoa que não. Será que a recompensa de alguém que é muito inteligente e que para ele estudar uma página é rapidíssimo e fácil é igual da recompensa que recebe alguém que tem que bater e quebrar a cabeça para conseguir entender duas linhas? Não, não é a mesma recompensa. São coisas diferentes. Da cá também. Uma pessoa que tem uma propriedade, uma característica de não conseguir abrir as mãos. Mas pão duro. Para ele dar tzedakah, a recompensa que ele vai receber não é igual de uma pessoa que, sabe, tem bom coração, boa gente, ajuda todo mundo. Não é a mesma recompensa, é diferente. O esforço que envolve é bem diferente. Como está na Mishnah, no final do próximo capítulo, quinto capítulo, Pirkei Avot, Lepun Tzara Agra, que a recompensa é segundo o esforço que a pessoa dedica. E aqui cabe lembrar, no final da Mishnah aparece também aqui que a pessoa vai ter que prestar Din V'Cheshbon. Din V'Cheshbon, uma expressão. O que significa Din V'Cheshbon? O Gaon Divino pergunta, qual é a diferença de Din V'Cheshbon? Din é julgamento, Cheshbon é conta. O que significa isso? Estamos falando de contas. Diz o Gaon Divino, Din é o julgamento que a pessoa vai ter que prestar
pelo pecado que ela fez. Reshbon, conta, é o que a pessoa vai ter que pagar pelo que ele poderia ter feito naquele momento e não fez. Ou seja, a pessoa está naquele momento ocupada em fazer algo errado. Ele vai ter que pagar por isso. Mas nesse momento que a pessoa está fazendo essa coisa errada, digamos, leva 10 minutos. Esses 10 minutos a pessoa poderia ter aproveitado para fazer algo positivo. Então ele, ao mesmo tempo que está fazendo algo errado, está perdendo um tempo que ele poderia ter feito algo positivo. E isso também vai ser cobrado da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que está junto com o colega, gozando, debochando, falando mal de pessoas, por exemplo. Naquele momento, ele vai ter que pagar por essas coisas erradas que ele está fazendo. Mas nesse tempo que ele estava falando essas lorotas todas, ele poderia estar falando coisas positivas, ele poderia estar estudando o Torá, ele poderia estar falando alguma palavra de Torá para o colega. Então, ele vai ser cobrado pelo Heshbon, pela conta do que ele poderia ter feito de positivo naquele momento, e ele deixou de fazer. E por final, Hakol lefi haheshbon, tudo é de acordo com as contas. O sofrimento e o prazer que a pessoa tem nesse mundo também são levados junto com a contabilidade para o mundo vindouro. Mesmo o menor sofrimento que a pessoa passou nesse mundo, um esforço que a pessoa tem aqui, um transtorno que a pessoa passou para poder fazer algo, também são levados como parte da conta. Ou seja, se a pessoa teve sofrimento demais na vida, ele já perdoou por parte dos pecados. Ele chega lá em cima, se faz uma contabilidade. Esse sujeito aqui fez X mitzvot. Ele fez X pecados. Esse X pecados merece Y pontuação de castigos. Mas olha, ele já em vida já Y sobre 2, não vamos complicar com tanta matemática, ele em vida já passou por sofrimento tal e tal e tal e tal. Bom, vamos ver então. Quanto sobrou ainda para ele ter que pagar? Ele já pagou uma parte. Isso também é chamado Hakol lefi haheshbon, tudo é segundo a conta da pessoa.